ele tem poder para fazer, ele não vai fazer, porque ele só quer fazer com seu povo. Se seu povo não quer fazer com ele, ainda que ele pode fazer sozinho, ele não quer fazer. Agora, o povo, depois da queda, não pode fazer. Mas a graça vem capacitar o homem para a responsabilidade de novo. A graça nunca vai substituir a responsabilidade que ele quis entregar à criatura. O inimigo destruiu a capacidade do homem para que o homem exercitasse a sua responsabilidade. E a graça vem restituir por graça a capacidade. Sem graça, o homem não pode fazer nada. Mas a graça não quer dizer que agora Deus ficou frustrado porque ele queria uma noiva responsável, mas agora ela virou só de plástico. E agora vem ter que casar com uma mulher de plástico para sempre. Você acha que o diabo consegue frustrar o desejo de Deus?
Não.
Nunca! Ele conhecia tudo o que faria o diabo. Ele sabia tudo o que o diabo poderia fazer conosco, nos arruinar antes de nascer. Mas o Senhor tinha outra carta escondida. Uma carta que se chama graça. Uma carta que se chama graça manifestada a todos os homens. Porque o que o Senhor quer é todos os homens. Ele quer apresentar perfeito em Cristo, disse Paulo. Carmina não, mas Paulo sim. Todo homem. E João disse que ele morreu não somente por nossos pecados, sino também pelo de todo mundo. E ele quer. E ele diz que ele quer que todo homem seja salvo.
Aleluia.
E ele não quer que ninguém pereça. E ele não quer a morte do ímpio. Ele quer que se arrependa. Ele não pode se arrepender sozinho. Mas a graça pode ajudar a exercer a responsabilidade. Mas a graça não vai substituir a responsabilidade. A graça vai capacitar para ela. Mas vai respeitar a responsabilidade, porque ele é um Deus que quer se casar. E nessa base é que aparece aqui a palavra eleitos segundo. Se falasse só eleitos, mas falou uma palavra aqui complexa, hein? Segundo a presciência de Deus Pai. Em, acrescenta mais. O que quer dizer tudo isso? Em santificação do Espírito para a obediência. Eleitos para a obediência. Em santificação do Espírito. Mas segundo a presciência de Deus. Também do mesmo jeito que Pedro. O apóstolo Paulo também coloca o mesmo conceito, a mesma revelação antes de predestinação. Vamos para lá. Vamos para Romanos. Vocês conhecem aquela passagem clássica de Romanos? Amém? Romanos capítulo 8. Desde verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam esse ordenamento de Deus para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui falou duas frases. E ele equiparou uns com os outros. Ou seja, os que são chamados segundo o seu propósito são os mesmos que amam a Deus. Não é que alguém ama a Deus, mas Deus quer predestinar para a condenação eterna e tem que ir para lá. Não é assim. Deus coloca duas caras da mesma moeda. Por este lado, a moeda disse, eleitos, amém? Estamos no verso aqui, 28, e disse, as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a moeda por este lado diz, são chamados segundo o seu propósito. E a mesma moeda pelo outro lado diz, os que amam a Deus. Ou seja, aqui Paulo, pelo Espírito Santo, está sendo canal de Deus para nos revelar que os chamados, conforme o propósito, são os mesmos que amam a Deus. Nós não podemos nos gloriar que nós amamos a Deus e que por isso agora... Não. Mas nós não podemos nos gloriar. Mas Deus disse por Paulo que os chamados, conforme o seu propósito, são os que amam a Deus.
Amém.
Antes da queda, o homem podia amar a Deus. Depois da queda é impossível amar a Deus. Mas depois da queda veio a graça para todos. Porque isso é uma frase que está ali escrita. Que a graça veio para todos os homens. E ainda encontrei uma outra frase na Bíblia. Acho que foi o Senhor que me permitiu encontrar essa frase. Que Deus deu fé a todos os homens ao ressuscitar a Cristo Jesus. Eu sei que o tradutor possivelmente era Ferreira da Almeida, possivelmente era calvinista, então ele se encontrou lá com a palavra pistin, lá, ele encontrou esse verbo aí, vamos lá, vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 17, verso 31. Vou ler as duas traduções que eu tenho aqui. Tenho Ferreira da Almeida, Revista Corrigida, e tenho Reina e Valéria. Mas, de novo, lá na casa de João Marcos, de novo vi no grego. Ver qual é o mais exato do assunto aqui. Porque, amados, traduzir exatamente, exegeticamente, um assunto. Mas acontece que às vezes nós somos partidários de uma X escola. Então, quando encontramos certas frases no grego, nós fazemos a tradução para se adaptar ao pensamento da nossa escola. Mas, amado, não é a palavra de Deus que se tem que adaptar à nossa escola. São todas as nossas escolas que se tem que adaptar à palavra de Deus. Então, filho, qual é a palavra que aqui... Olha a diferença de tradução aqui. Depois convido vocês a revisar no grego. Eu já fiz. Mas você tem que comprovar. Você não tem que comer cru. Pode ficar... envenenados, cuidados, tem que ecoar tudo o que estou falando. Vocês são a igreja. Você tem a responsabilidade de julgar o que está falando. Amém?
Amém.
Então, capítulo 17, verso 31. Vou ler a segunda tradução de Ferreira da Almeida aqui. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, e aqui a tradução diz, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa é uma tradução. Vou ler outra tradução aqui. Eu, para ser honesto, não tenho que preferir nenhuma tradução. Eu tenho que olhar qual é a tradução mais certa. Se eu coloco de antemão um desejo particular, então eu não vou ler o que a palavra diz, senão o que eu quero ver. Compreende, amado? Eu tenho que estar aberto para que coisa que a palavra ensine. E essa que eu vou aceitar. Não, bem, não posso dizer a palavra para acomodar a palavra que eu gostaria de encontrar lá, senão deixaria a palavra. Olha aqui esta tradução, vou ler em espanhol devagar. Verso 31 de Atos 17. Porquanto há estabelecido um dia em qual juzgará al mundo com justiça por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La traducción aquí es dando fe a todos. Cuando él resucitó a Cristo diante de testimonios, él estaba dando fe a todos. No todos reciben la fe, mas él da fe a todos. No todos reciben la gracia, mas él manifiesta la gracia a todos. Veja conmigo, Tito, epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11. Diz aí, Tito, Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, que da parte de Deus, ele nos escondeu a graça. E ele não negou a fé. Quando ele ressuscitou a Cristo, ele estava dando fé a todos os homens e manifestando graça para a salvação nela, a todos os homens, porque ele de verdade, ele quer que todo homem seja salvo. Mas por que não é salvo se ele quer? O problema não é que Deus não quer, é que Deus quer que nós também queramos. E nós caídos não podemos querer, senão somente o mal. Mas a graça vem para todos, nos capacitar para querer. Mas não vai querer sem nós, sino conosco, através de nós, na plenitude de nosso ser e exercício de responsabilidade. Porque o homem que Deus criou, o homem com o qual Deus vai ter comunhão, é o homem que, por responsabilidade, ainda que seja sustentada na graça, quer também caminhar com Deus, quer amar a Deus. Não resiste a graça, não resiste a fé, recebe a fé, recebe a graça para amar a Deus. O homem não pode amar a Deus nem crer sem graça. Mas a graça não vai impor nenhum homem. A graça vai chegar até você. Por isso Estevão falava, vocês resistem sempre ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo estava trabalhando com eles, verdadeiramente. Deus fez tudo da sua parte, mas ele resistiu. Não foi Deus que não fez nada. Não foi Deus, ah, vocês não são eleitos, eu não vou fazer nada com vocês. Não é isso, não. Deus fez tudo o que podia. Dentro do seu caráter, respeitando a responsabilidade do homem. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Por isso nós estamos juntos. Não porque Deus não quer, sino porque nós não queremos. E ele vai respeitar. Ele só vai ter a mulher que fale, eu quero me casar com você. Não vai ser de plástico, não. Vai ser de verdade.
Aleluia.
Porque eu, que, eu não vai ficar satisfeito com uma mulher de plástico. Mas às vezes quando falamos de graça irresistível, parece, porque a Bíblia não fala assim, mas o cânone de Dor fala. Presentamos como se a mulher fosse de plástico. Todo mundo é de plástico, uns para o céu, outros para o inferno. Como se Deus agora queria um homem livre e o fez livre, mas agora deixou de ser livre e já Deus vai ficar frustrado para sempre. Não, Deus não vai ficar frustrado. A graça de Deus se manifestou para a salvação a todos os homens. E Ele deu fé a todos os homens através da ressurreição de Cristo. Porque a fé, que é um dom de Deus, que ninguém pode ter por si mesmo, vem por ouvir a palavra de Deus. Por ouvir. E pelo ouvir vem a fé, e pela fé se recebe o Espírito. Deus não está negando salvação a ninguém. Deus não está negando graça. Deus não está negando fé a ninguém. Somos nós os que rejeitamos, os que resistimos à graça de Deus. Como falou Estevão, os fariseus, vocês resistem sempre o Espírito Santo. Ainda Deus, que sabia que haveria dilúvio e que somente 8 pessoas sobreviveriam ao dilúvio, Ele foi leal com o homem e constantemente brigou com o homem, 120 anos constantemente, e falou: não, agora não, meu espírito não vai contender mais. Mas ainda Deus sabia que ele resistiria até a morte, até o dilúvio, Deus foi fiel, foi leal e combateu, lutou com cada um de nós. Você não tem que ir para o inferno. Deixa aí, eu vou para o inferno. Não, eu quero ir para o inferno. Não, tá, vou. Isso, tratando, tratando. Segura. Pulou para lá. Pulou. Ele pulou. Deus não queria. Mas, no final, Deus respeitou. Mas Deus falou que ele não contenderia para sempre com o homem. Ou seja, que ele estava contendendo com o homem. Ainda contendendo com os que sabiam que pereceriam. Ele contendia com os que pereceriam. Porque ele de verdade não quer a morte do ímpio. Não quer que ninguém pereça. E ele contende. E essa contenda de Deus conosco é graça.
Aleluia.
É pura graça. Por que estamos falando português, espanhol, inglês, francês, árabe, de Babel para cá? É graça de Deus. É Deus contendendo com o homem, ainda depois do dilúvio. O homem queria fazer um reino segundo o diabo, e Deus distribuiu as nações, distribuiu as línguas, estorbou ao homem na sua conjura contra Deus. Os juízos de Deus são graça. Antes do último. Todos os outros julgamentos visam o arrependimento. Então, amados, voltando aí para Pedro. Primeira de Pedro, voltamos aí. Porque a partir daí que vamos dar esta volta. Verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, que a presciência de Deus, poderíamos dizer, é exercida no Deus eterno antes da eleição. Porque a eleição é segundo a presciência. E Paulo fala a palavra presciência com outras palavras, mas é a mesma coisa. Ele diz: aos que antes conheceu, se apreciasse, aos que antes conheceu, a estes predestinou. Então estamos vendo que antes da predestinação e da eleição está a presciência, o conhecimento antecipado. Por isso, a eleição, escute isto, amado, a eleição de Deus, que é o exercício do seu amor, é exclusivamente em Cristo. Não é somente eleição. É eleição em Cristo. Ou seja, A eleição de Deus, a eleição eterna do Pai, é o Filho.
Aleluia.
E aquele que recebesse o Filho, no Filho é recebido. No Filho é eleito. No Filho é predestinado. Se há eleição, se há predestinação, mas no Filho. Vamos para Efésios. Efésios. Capítulo 1. Efésios capítulo 1. Verso 3. E continuamos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, a bênção total é em Cristo. Não há bênção de Deus fora de Cristo. Toda bênção e a bênção é Cristo, está em Cristo. Agora continua falando. Assim como nos escolheu nele. Não somente nos escolheu nele. Ou seja, em Cristo. Nos escolheu em Cristo, nele, antes da fundação do mundo. Nós ainda não tínhamos nascido, nem feito bem nem mal, porque nós somos eleitos por ter feito alguma coisa boa ou má. Mas você já está vendo aqui que os chamados, conforme seu propósito, são os mesmos que amam a Deus. E ninguém pode amar a Deus por si mesmo, senão pela graça em Cristo. Mas Deus não tem que esperar para saber. Deus não tem que esperar para saber quem pela graça será responsável de receber sem resistir, ou não resistir muito, senão parar pronto de resistir a Cristo. O objeto da eleição de Deus é Cristo. O que Deus quer, o que Deus gosta é Cristo. E ele diz, de tal maneira amou Deus o mundo, ele queria que isso fosse para todo mundo, que deu ao mundo seu Filho, para que todo aquele que nele crê, ou seja, que não rejeita a fé, que não rejeita o testemunho de Deus, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Amém.
Ou seja, que a eleição de Deus é uma eleição em Cristo. Se nós somos aceitos por Deus, é em Cristo. Deus não viu nada bom em nós. Ah, o irmão Lino está querido, vou escolher a ele. Não é isso. Não é isso. Precisaram de Cristo. Precisaram de Cristo para esse querido irmão ser condenado à morte no batismo com Cristo e nascer de novo. Mas Deus conhecia, não tinha que esperar. Deus conhecia quem receberia Cristo. Ele também sabia que não tudo receberia. Mas ainda assim como ele foi fiel com a gente antediluviana, ainda sabendo que eles vão perecer, ele procurou e procurou e procurou e procurou até que eles pularam para o inferno. Procurou sinceramente, mas respeitando, porque ele é soberano, mas ele exerce soberania segundo o seu caráter. O caráter de Deus decidiu respeitar a decisão das pessoas. Depois daquela nossa decisão só seria ruindade. Então ele trabalhou conosco, luta conosco. Essa graça manifestada de agora manifestação da graça a todo homem. E ele quer apresentar perfeito em Cristo. Não somos escolhidos, não somos predestinados. É suficiente para apresentar todo mundo perfeito em Cristo. Se todo mundo não vai ser apresentado perfeito, não porque Deus não pode, nem não quer. É o homem que não quer. E ele respeita. E ele não abandonou o homem na sua queda. Ele sempre visita o homem com graça. Ele sempre visita o homem ajudando, lutando com o homem, dando fé ao homem com a ressurreição de Cristo, pelo menos com a tipologia dela antes da vida dele, pelo menos com a profecia dele. Deus sempre está dando algum testemunho. Ele nunca se deixou sem testemunho. Ele manifestou a sua bondade sempre. Muito para uns, outros mais, outros menos. Mas ele é justo porque ele vai pedir conta segundo ele se manifestou. Ele não é injusto porque aquele que mostrou 30 vai pedir contas por 30. Aquele que mostrou 5 vai pedir contas por 5. Aquele que manifestou 1 vai pedir contas por 1. Aí você tem justiça. Então Deus não é injusto. O caráter de Deus é totalmente injusto. Isso era a fé que tinha Abraão. Ele falava com Deus nessa base. O aquele juiz que vai julgar todo mundo não vai fazer o que é justo. Vai condenar toda a gente lá em Sodoma e Gomorra. Se tem 40 justos, não vai perdoar eles. Vou perdoar. E continua Abraão descendo para 30 e foi descendo. E parou. Parou rápido. Mas Deus foi misericordioso. Ele sabia tudo que estava disposto. Como falou para Paulo: Paulo, te são entregues, todos estão contigo no barco. Como você não tem que perecer, porque você tem que ir lá dar testemunho a Nero, então você não vai perecer. Mas eu te estou dando contigo os que estão navegando contigo. Esse é o caráter do nosso Deus. Então, amados, entre o propósito eterno de Deus, ele tem um propósito. E esse propósito vai ser conseguido por Deus, com os que amam a Deus, que são os mesmos que são chamados conforme seu propósito, que são os mesmos que ele conheceu antes da fundação do mundo, e segundo a sua presciência e conhecimento antecipado, ele escolheu. Porque ele eligiu segundo a sua presença. Ainda outras coisas estão escritas na Bíblia que eu vou ter que ler. Não sei como os calvinistas, não sou arminiano, não penso que sou arminiano, só quero ser bíblico. Mas acho que neste caso somos os calvinistas que têm problema, em outros casos somos os arminianos que têm problema. Mas gostaria de ler algumas frases que mostram a eleição de Deus segundo a presciência de Deus. Vamos, por exemplo, para Tessalonicenses. Vamos lá. Segundo Tessalonicenses, primeiramente. Capítulo 2. Depois também podemos ler primeira. E aqui vou ter que fazer uma explicação do grego. Verso 13, capítulo 2, segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, quando fala de primícias. Porque, fazendo um seguimento das primícias na Bíblia, encontro que no Novo Testamento, Deus chama de primícias a Cristo, a Israel e a Igreja. E aqui aparece de novo a Igreja sendo chamada de primícias. Segunda a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu, aqui disse, desde o princípio para a salvação. No grego fala, aparquem, eis soteria. Aparquem. Em todo outro lugar, é traduzido primícia. Quando você vai por toda parte do grego e encontra a palavra aparquem, o aparquem, segundo o caso, se é dativo, acusativo, é afinal, você sempre vai encontrar que a palavra aparquem, o aparquem, sempre, todo lado é traduzido a primícias, com exceção daqui. Mas aqui também fala aparquem e soteria. Ou seja, Deus escolheu primícias para a salvação. E agora vamos à primeira Tessalonicenses. Primeira, vamos ver primeiro uma frase estranha. Tem outras aí. Não vamos pegar todas. Segundo capítulo da primeira Tessalonicenses. Acho, irmão, que acho que alguns dos irmãos que assinaram os cânones de Dordrecht lá na Holanda, acho que não concordariam com Paulo falar dessa maneira, desse jeito aqui. Mas Paulo tinha nascido antes daqueles problemas. Então, ele disse assim, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, verso 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim o falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. Ou seja, Deus é um Deus que prova nossos corações. Nós somos provados no tempo, mas Ele conhece o resultado da prova desde a eternidade.
Amém.
E depois que Ele prova, Ele aprova ou desaprova. E aqui Paulo está dizendo que Ele, que Silvano, que Timóteo, e por analogia, casos semelhantes, disse, fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Será que os assinantes do Cânones de Dordrecht falariam uma frase desta? E tem outras semelhantes que não vou ler agora. Mas estamos falando de tudo isso por causa do seguinte. Na dispensação de Deus, ou seja, na sua revelação e seu dar-se, que é dispensar-se, se revelar e se dar. Desde a eternidade Ele exercitou seu amor. Primeiro, provém da Cristo. Já Cristo estava destinado desde antes da fundação do mundo. Fora de Cristo, ninguém poderia ser aceito, nem eleito, nem predestinado. Porque a eleição é em Cristo. Mas Deus amou aos que o amam. E os que o amam, o amariam em Cristo. Os que amam a Deus, isto é, os que conforme seu propósito são chamados, são os mesmos. A palavra diz as duas coisas. E Deus conhecia que no final, graças à sua graça, em Cristo, alguns amariam a Deus. E Ele não teve que esperar para saber. E antes de criar, antes de fazer coisa boa ou má, porque o que nós fazemos não tem nada a ver, o que Cristo faria por nós. É o que tinha que ver. E que nós receberíamos a Cristo responsavelmente na graça. Então Ele conheceu antecipadamente e segundo a sua presciência escolheu. Fiz eleição. E essa eleição foi em Cristo. Os outros, Deus queria também que fossem salvos. Mas eles no receberon Cristo. Eles rejeitaram Cristo. Cristo foi apresentado a todos. Ele não escolheu alguma raça, como alguns lá nas África do Sul, no Apartheid, pensaram que só os reformados da Holanda eram os eleitos. Esses negros lá na África do Sul, esses nós são predestinados, não. Ah, até isso tudo chegou um problema. Mas Deus não é assim. Né? Deus sim que fez todas as raças. Para Deus tudo é igual.
Amém.
E Deus é responsável a todos.
Amém.
E o sacrifício de Cristo é não somente por nós, sino por todo mundo.
Amém.
É suficiente para salvar qualquer. E Deus não quer que todos se salvem. E Ele não está ligando fé, nem graça a ninguém. Mas Ele está permitindo. Resistir ou não. Porque ele tem esse caráter. Ele não vai brigar. Ele não vai se casar com uma mulher de plástico. Quando ele fez um homem, antes do homem cair, não tinha nascido Calvino ainda, nem Alvinho. Quando ele fez o homem que ele quis, é um homem responsável. Não tinha lei do pecado da morte na carne, porque tinha, não tinha pecado ainda. Mas quando Deus fez o homem, para o homem se relacionar com ele, esse homem que Deus sempre quis e que ele tem e vai ter, é um homem que quer voluntariamente servir a Deus, quer caminhar com Deus, quer se casar com Deus. Esse era o que Deus queria que o homem fosse. Claro que Deus sabia o que o diabo ia fazer. Como o diabo vai querer arruinar a capacidade do homem para que o homem, depois daquela, só pudesse querer o mal. E não querer o bem. E isso fez o diabo mesmo. Mas Deus não foi surpreendido, não. Deus não foi surpreendido. Ainda a graça de Deus esteve trabalhando com o homem na queda, na situação caída. E a graça de Deus, a graça, sem graça não podemos fazer nada. A graça de Deus restaura a capacidade da responsabilidade. Porque o homem que Deus criou tinha e tem que ser responsável. Mas depois da queda, o homem ficou incapacitado para ser responsável. É responsável, mas ele mesmo vendeu sua condição. Ele mesmo se vendeu a uma situação morta, enferma. E agora ele não pode fazer o que ele quer e tem que fazer o que ele não quer. Ou seja, que o homem foi afetado totalmente depois da queda. Por isso o homem precisa sempre a graça. Mas essa graça vai capacitar de novo o homem para ser responsável. E o homem tem que ser responsável. Amados, se este assunto desta briga calvinista-arminiano não fica resolto, o assunto de nossa colaboração com Deus vai ficar também sem solução. Sempre Deus vai ser culpado de tudo. Sempre Deus não quis. Mas Deus não disse assim, eu quis, você foi quem não quis. Mas nós queremos lá, mas porque você não me obrigou. Porque assim não é o assunto. Não é obrigado. Primeira exigência de Deus para fazer a sua casa. Moisés, você vai dizer ao povo, os que de voluntário coração, espontaneamente, vão trazer oferta para meu santuário. Se Deus está pedindo a espontaneidade e a voluntariedade do homem, acaso ele vai negar graça para o que ele pede? Ele não vai negar graça. Sempre tudo que o homem faz, tem que depois dizer, Deus te ajudou. Mas Deus sabe ajudar, sim, e orar a responsabilidade. Acostumamos falar do exemplo da canoa para os irmãos, dos dois remos. Um remo é Deus e mim. O outro remo é eu no Senhor. Se vamos ele e eu nele, sempre a palavra de Deus tem esses dois verbos. Por uma parte, fala que já temos vida eterna. Por outra parte, fala que temos que tomar posse da vida eterna. E as duas são palavras de Deus. A promissão de Deus se tocar, vos dou a terra é vossa. Mas você tem que pôr o pé nela. Ele em mim, eu por tua terra. Eu nele, você tem que pôr o pé na terra.
Amém.
Você tem que exercitar a sua responsabilidade na graça. A graça sempre está aí. A graça não vai faltar. Deus não vai negar a graça e a fé. É você que responsavelmente vai resistir. Ele não vai obrigar você a resistir. Ele não quer condenar você. Ele quer que você seja salvo. E não só salvo, ele quer que todo homem seja salvo. E todo homem venha ao pleno conhecimento da verdade. Todo homem. E ele quer apresentar perfeito, e é capaz de apresentar perfeito em Cristo a todo homem. Se isso não acontece com todo homem, não é porque Deus não quer. Não vamos echar a culpa em Deus. Não é Ele que tem a culpa. Nós não temos nunca culpa, não. A culpa é nossa. Sempre nossa. Rejeitar a Deus. Não amar a Deus. Querer fazer a mesma coisa que o diabo. O diabo não amou a Deus. Ele quis fazer ele Deus. Ele quis substituir a Deus. E Jesus falou também: vocês, filhos do diabo, vocês querem fazer as mesmas coisas que o seu pai. Isto são os que não amam a Deus. Agora, depois da queda, é possível amar a Deus na graça. É possível amar a Deus em Cristo. Cristo é o que produz em nós querer e fazer. E Ele está disposto a produzir isso em todos. Mas Ele sempre vai respeitar a responsabilidade. A graça sempre estará aí. Mas a graça não vai substituir você. A graça não vai substituir você, porque Deus quer que você exista. E que você seja responsável. E Ele fez assim dessa maneira o homem. E assim dessa maneira Ele queria viver como homem. E o homem tinha a capacidade de comer da árvore da vida e viver por Deus. Depois daquela, agora o homem já não pode. Mas depois da redenção, aquele que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida. Então a redenção é a manifestação da graça de Deus. Graça de Deus que já estava anunciada, que já estava profetizada, que aqueles irmãos do Antigo Testamento estavam esperando em sombras, em figuras. E quando o Senhor ressuscitou, e antes de ressuscitar, quando ele morreu, ele desceu e pregou o evangelho dos mortos, aquilo que você estava esperando. Esse eu sou. Deus é amor mesmo. Ele tem um caráter excelente. E Ele quer que seus filhos sejam como Ele é. E Ele não vai fazer isso se você não quer. E Ele vai ajudar você a querer, mas não vai substituir você, porque senão Ele não tivesse criado você. E Ele faz que também a sua decisão tenha efeitos transcendentes. Ninguém vai estar no inferno só porque Deus quis. Não. Deus não quer ninguém no inferno. Ele não fez o inferno para o homem. Ele fez para o diabo.
Amém.
Para os seus anjos, não para o homem. Ele não quer a morte do ímpio. Ele quer que se converta. E Ele dá graça para se convertir. Mas não vai obrigar. Isso é o caráter dele. Ele ressuscitou. Lá está caminhando de Jerusalém para Emaús, aqueles dois discípulos dele. E ele vai com a intenção de se revelar a eles. E ele chega perto deles, assim como é que é ele. Ele chega perto e começa a falar um pouquinho com eles. E o coração deles colinça aqui, lá dentro, no espírito a ferver, nossa mente é grossa, hein? Não deixa ouvir o que o Espírito está falando. Quem é este? Não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Nos dá secos. O Espírito sabe, mas eles não sabem. Sempre era assim, quando ele aparecia depois de morto, e não sabiam quem era ele, mas tinham temor de perguntar. Não, a mente quer perguntar, o Espírito já sabe. O Espírito já sabe quem é ele, mas a mente quer perguntar. E assim, quando chegou a hora, ele fez, olha o caráter dele, esse é o caráter do nosso Deus. Ele fez como que vai continuar caminhando sozinho à noite. Assim como quando o amado chegou na amada da tua porta, na janela, e ela falou, mas estou, acabo de me encostar, não vou sujar. Ah, tá bom, foi embora. Depois de onde? Diz que fiz. Onde que está? Começou a perguntar por mim. Ele é assim. Ele não é um violador, não. Esse nosso caráter. Ele fez como que vai continuar. Então, eles falaram. Mas é tarde. Fica conosco. E o que ele queria? Isso é o que ele queria, mas não forçou nada. Isso que ele queria. Então eles se convidaram ele, então se sentaram na mesa, pegou o pão, partiu o pão, aí eles viram que era ele, sumiu. Aleluia. Assim é nosso Deus. Sumiu. Ele não foi só. Se eles não tivessem convidado ele, ele tivesse ido para fora. Assim como aquela mão, bateu na porta, não sabe, está descurso, não. Tá bom. Vou ficar sozinho no final, no brilho da noite. Às vezes, nós deixamos o Senhor no brilho da noite. Não é porque ele não tenha capacidade. Não é porque ele não tenha soberania. Ele é soberano, tem capacidade de fazer tudo. Ele fez criaturas que têm que obedecer e não pecar. Por exemplo, os planetas, os galáxias. Tu tem que obedecer, tem pedras, tem meteoritos, tem coisas que estão dentro das leis dele, mas isso não satisfaz Deus. Esse relacionamento com pedras, sim, com planetas, mas se um planetinha lá, pequenininho, mas o coração dele está lá, porque lá tem pessoa, a sua imagem. Ele não vai conseguir noiva lá na outra galáxia, ele vem para cá. Acá onde ele quer noiva. Se nós não resolvemos isso, amados, sempre vamos a colocar em Deus a culpa de nosso fracasso. Sempre, Deus não me ajudou, ele não me deu fé, mas ele deu a todos, ressuscitando Cristo. Ele falou a palavra, a todos. E se você recebe a palavra, recebe o quê? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Não é de todos a fé, não porque Deus não deu, sino porque eles não quiseram ouvir, mas ele falou para todos. E ele perguntou aos fariseus, por que vocês não recebem a minha palavra? Por que vocês não recebem a minha palavra? Ah, porque não são das minhas ovelhas. E as ovelhas conhecem a minha voz. E me seguem, eu as conheço por nome, porque ele já conhece tudo de princípio. Mas não foi Deus que obrigou a ele a ser cabras. Deus queria que todos fossem ovelhas. Mas muitos preferem ser cabras. Não conhecem minha voz, mas minhas ovelhas me conhecem. Eles seguem minha voz. Eles não vão ouvir a voz dos estranhos. Mas tem outros que amam o estranho. Que amam as vozes estranhas. Porque tem o mesmo desejo do seu pai, o diabo. Também as ovelhas, como as cabras, estavam caídas igual que eles. Também eles não tinham capacidade. Mas a capacidade veio para elas. Por isso, Senhor, às vezes falam palavras que se não lemos com um contexto geral e interpretamos mal. Às vezes nós chegamos naqueles passagens de Romanos, capítulo 9, que fala daqueles vasos de ira preparados para a destruição, e aqueles vasos de misericórdia, e que Faraão, Deus endureceu o coração dele, tudo isso, e tudo isso é palavra de Deus, inspirada por Deus. Mas você tem que ler essa palavra com tudo o resto da palavra. Certamente, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas você tem que ver algo mais. Por quê? Como? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Como Deus endureceu o coração de Faraó? Deus endureceu o coração de Faraó usando a responsabilidade de Faraó. Alguns falam agora, a moda atual, gnóstica, é justificar Judas. Agora você na livraria vem contar o evangelho de Judas Iscariote. A culpa toda é de Deus. Ele não, ele foi predestinado, planejado tudo para pecar. E assim o diabo está colocando toda a culpa em Deus. O diabo sempre faz isso. Ah, com que Deus? Não ama você, não. Ele está criando. Filhar você, de ser como ele, tá? Esse é o diabo, sempre colocando a culpa em Deus. E esse evangelho de Judas Iscariote, que é fazer isso? Culpar a Deus. E certamente há frases na Bíblia que têm que ser lidas com as demais. As frases na Bíblia que Deus conhecia o que responsavelmente. Não obrigado por Deus, não predeterminado como uma determinação de Deus, Judas tem que trair, não. Judas é responsável por trair, mas o Senhor sabia e colocou ele no tempo certo, no contexto certo. E o Senhor deixou que ele agisse responsavelmente. Ele não fez o diabo, não, ele fez querubim. Ele não fez Judas traidor, ele fez apóstolo. Amém. Mas foi o querubim que virou diabo. Foi o apóstolo que virou traidor. Mas Deus não tem que esperar para saber. Ele já conhece tudo. Ele conhecia tudo de antes da fundação do mundo. Por isso Deus usou a responsabilidade de Judas. Até usou a responsabilidade do diabo. Até às vezes utiliza a sugerência dos demônios. Você lembra aquela vez que ele perguntou lá, e agora meu servo Elias profetizou que aquela mulher Isabel vai ser comida pelos cães, e aquela acaba acontecendo isto. E todos eles tinham liberdade, ó, como é nosso Deus. Um soberano tão democrático, que até deu oportunidade aos demônios para apresentar a sua opinião. E um falava, eu vou fazer isso. Não, você não vai conseguir. E Deus também, um demônio, né? Um espírito, né? Não é bom, é maligno. Eu tenho uma proposta. Qual é a sua proposta? Eu vou ser espírito de mentira na boca dos profetas e vou enganar ele. Ah, você vai conseguir. E Deus permitiu. Deus não fez. A proposta foi de demônio. Mas Deus até o próprio demônio só para cumprir a sua palavra. Porque nada pode contra Deus. Nada. Deus pode usar a rebelião do diabo para bem. Pode usar os demônios, pode usar o pecado do homem. Mas ele não obrigou o pecado. Ele permitiu. Por isso ele disse que eu faço bem ou mal. Porque ele permite. Mas ele não é mal. Ele não é mal. Ele é justo. Ele é santo, ele é puro. Mas ele é tão democrático, ainda que soberano absoluto, é um soberano que tem um caráter que todos vamos querer viver no seu reino para sempre.
Amém.
Pelo menos todos dele. Por que ele não obrigou ninguém a estar com ele? Ele permitiu outras propostas. Ele tinha sua proposta, e deixou o diabo ter a dele, e o diabo ainda está fazendo a proposta dele. E Deus se democrático, deixou aí canais de televisão para falar sua proposta, né? Tem toda classe de meios, Deus não está corrigindo ele, privando ele, não é? Deus deixou fazer a proposta e deixa ele nos propor coisas. Até seu próprio filho, o Senhor permitiu o diabo fazer proposta. O pai conhecia o filho, mas nós não conhecíamos, agora estamos conhecendo um pouquinho. Se o filho não tivesse sido provado, não seria tão louvado como agora. Mas agora, depois da provação do filho, porque ele passou provas, nós louvamos o filho.
Amém.
E agora os que estamos em provas somos nós. Ontem lembrávamos aquela passagem de Esmirna. O diabo vai fazer isto. É isto, isto, para isto. Para que sejais provados. Não é que Deus precise de nossa prova para Ele saber. Nós precisamos da prova para nos conhecer e conhecer o Filho e receber o Filho. E através do Filho e do Filho ser aprovados e ter a certeza da eleição. Porque diz a Escritura que podemos ter a certeza da eleição. Paulo fala assim, Pedro fala também assim. Por quê? Porque permanecemos no Filho. A eleição é no Filho. Não esqueci que tem batismo. A eleição dos eleitos é em Cristo. Não é na base do mérito deles, mas também é segundo a presciência de Deus. E os eleitos chamados conforme o seu propósito, são os mesmos que o amam. E os que o amam porque receberam a graça, que não foi manifestada só a eles, mas eles receberam graça e na graça foram responsáveis. Amados, Deus apela à nossa responsabilidade. E Ele anuncia que a sua graça não faltará para nos ajudar em nossa responsabilidade. Mas Ele não vai ter uma esposa de plástico, não. Você tem que querer o que Ele quer. E Ele, de seguro, vai ajudar você. Querer e fazer. Irmãos, às 11h30 tem batismos. Vamos orar a Deus. E vamos entregar ao nosso irmão Cleiton, que ele vai fazer os anúncios. Se Deus permite, depois vamos continuar. Amanhã. Querido Pai, tua palavra é tão grande, tua palavra é tão rica, está cheia de coisas. Como precisamos de toda ela. Como precisamos que o Senhor nos fale, que o Senhor nos ajude. Como precisamos de Ti. Senhor, seguimos orando a Ti para nos ensinar. Seguimos pedindo a Ti para nos resolver dúvidas, para resolver coisas que para nós parecem insolúveis, para a mente humana até contraditórias, mas para o próprio Senhor não há nada de trevas, tudo é luz. Se o Senhor quer nos dar luz, nós pedimos luz. Nós queremos viver na Tua luz. Nós queremos alegrar o Teu coração. Nós queremos ser a classe de homens e mulheres que o Senhor sempre desejou. A classe de família que vai encher o coração de alegria. Nós, Senhor, não podemos ir no Senhor. Não podemos sim Cristo, mas agora estamos aqui. Queremos Cristo para te alegrar. Queremos Cristo para te honrar. Queremos a tua alegria. E sabemos que tudo isso vem da tua graça, da tua misericórdia, da tua obra em Cristo Jesus. Nos conselhe guardar as tuas ordens em nós, em nome de Cristo Jesus.
Amém.
Amém. Obrigado. Vamos ver.